fazermos curso online. Outro dado importante, esse é um dado do Coursera. Se nós formos ver, o brasileiro, por mais dificuldade de idioma que tem, porque nem todos os conteúdos do Coursera estão em português ainda, o brasileiro já é o terceiro maior público do Coursera, que é o maior MOOC do mundo. Ou seja, você tem o terceiro maior público constituído por brasileiros usando ensinos online da maior instituição de ensino online do mundo, de MOOCs hoje. O brasileiro já está presente. Hoje eu consigo fazer, na Georgia Tech, que é uma das universidades mais renomadas dos Estados Unidos em tecnologia, um curso de Master com custo de $6.600, eu saio mestre em ciência da computação sem colocar um pé nos Estados Unidos. Isso aí, se a gente for somar, o custo da passagem e da hospedagem já ficaria mais caro que isso. Eu consigo ter um mestrado nos Estados Unidos sem colocar o pé nos Estados Unidos, num curso de uma das universidades mais renomadas dos Estados Unidos. Né? Esse senhor, ele é talvez um dos maiores palestrantes, a palestra desse senhor, do Michael Sandel, é extremamente requisitada, ele é um jurista extremamente renomado, uma agenda extremamente cheia, e ele foi um dos pioneiros em Harvard a colocar em ensino online os seus cursos na internet. A frase dele é extremamente impactante, ou seja, é um dos maiores palestrantes do mundo, dos professores mais renomados. Eu atraí mais alunos em 2012 do que em meus 30 anos de Harvard. Ou seja, em um ano ele conseguiu ter mais alunos do que o senador. Eu achei importante, se eu ver esse número aqui, esse dado. Hoje já é possível fazer um mestrado nos Estados Unidos, sem colocar o pé nos Estados Unidos, numa universidade extremamente renomada, por $6.600. É mais barato que a passagem e a hospedagem de um aluno para os Estados Unidos. Eu me torno mestre na universidade renomada sem colocar o pé nos Estados Unidos. Um curso totalmente online. Blended, rapidamente, o que é o Blended? O Blended, na verdade, é... Os MOOCs, ele tem um objetivo, só que ele não se aplica necessariamente ao ensino fundamental. Por quê? Porque a presença do professor, ela se faz necessária. Né? Você não vai querer que... Embora exista experiência nos Estados Unidos de escola 100% online, onde não há a sala física. Existe experiência. Então, o Blended, ele serve, basicamente, para você ter uma solução mista, onde parte do ensino é online... Parte do ensino é presencial, não da forma como a gente conhece hoje, com aulas expositivas e livros didáticos, meramente didáticos. Então, na verdade, o Blended é a solução para o ensino que as escolas têm que buscar e as experiências têm mostrado, é um sistema misto onde parte do ensino online e parte do ensino é presencial. Né? Na verdade, o ensino à distância, ele data de 1880. O Blended talvez seja a evolução atual do que nós chamávamos de ensino à distância. Só que não faz mais sentido essa nomenclatura ensino à distância. Nós estamos falando de um aprendizado online. Não é mais ensino à distância, é quando eu recebo... O ensino à distância, normalmente, ele é assíncrono. Né? Eu recebo algo, faço, mando para alguém que me devolve, espera a resposta. O Blended, não, ele é online. É simultâneo, ele é assíncrono. Ele acontece naquele segundo. Eu tenho a pessoa disponível, o vídeo disponível naquele segundo. Então, o Blended é talvez o estágio... é o estágio mais avançado. Estou terminando já. Eu vou pular aqui. Essa é uma disposição de sala de aula, hoje, que não tem nada a ver com a sala de aula convencional. Você nota que não tem nada a ver com o modelo tradicional. Tem um filme que eu quero mostrar, me permite, senão, que é extremamente importante. Qual é o fator crítico? É o professor. Enquanto as nossas estivermos formando o professor para serem pedagogos, tem algo errado. O professor ele tem que ser um conceito de pedagogia associado à tecnologia. Enquanto não adianta você investir em computador em sala de aula, colocar tablets, se o professor não for capacitado, o resultado não é efetivo. O aluno domina perfeitamente, o aluno não tem dificuldade, o professor não foi formado dessa forma. Nós temos que reciclar os professores atuais, o que não vai ser uma tarefa fácil, e formar os novos professores em outra forma. Ele não é mais um pedagogo. Ele é um profissional que conhece tecnologia, ali talvez não dê para vocês verem, mas todos os conceitos tecnológicos ele domina. Né? Eu vou pular isso aqui. Eu queria mostrar esse vídeo, é 3 minutos, é um vídeo aqui de Planaltina, para vocês verem o impacto que se tem um uso extremamente simples de recursos da internet no ensino. Isso é uma experiência que está ocorrendo aqui no nosso quintal, em Planaltina.
Juliana, a turma... Um professor da rede pública de Brasília provocou uma pequena revolução ao convocar os alunos para um desafio na internet. O resultado com a garotada. Juliana, a turma entra na rede para aprender mais. É o segundo tempo da aula, né? Bom dia.
Bom dia. Olha, Chico, ninguém é obrigado, mas a maioria dos alunos dá um jeitinho de assistir às aulas pela internet depois do horário da escola. Trabalho extra, mas o aprendizado vira diversão. A escola pública fica num bairro pobre de Planaltina, 45 quilômetros de Brasília. As aulas na internet trazem conteúdos de português, geografia, usando as situações da rotina dos alunos.
Uma caminhada e a parada obrigatória. O dinheiro do Celton pro acesso à internet sai do cofre, mas é para um bom uso. O blog da escola.
No blog eu fico de 10 a 15 minutos para entender melhor o vídeo.
São microaulas das matérias que os alunos viram em sala. Tem matemática, português, biologia, tudo na linguagem deles, do jeito deles.
Terminou, faz exercício e pronto. É bem rápido, não faz diferença.
Nas notas,
nas redações, em tudo.
Era exatamente o que queriam esses dois professores da escola na periferia de Brasília, em Planaltina. As postagens servem como reforço e no computador tem uma vantagem.
O tempo é curto, né, na sala de aula, e lá você pode rever as aulas várias vezes para aprender.
Nem todos têm internet ou dinheiro para acesso, mas nada é empecilho. Um compartilha com o outro. As filmagens são feitas na própria escola, com uma câmera simples que já era do colégio. E aí pronto, vai tudo para rede, com uma musiquinha, claro, que os jovens gostam, ou uma sequência de desenhos como esta, para estimular a produção de um texto.
A gente tenta realmente levar para o aluno a interatividade, a diversão e o interesse pela comunidade, pelas coisas da escola, pelo assunto do momento.
O blog foi criado há 4 anos sem nenhum custo adicional para a escola. Ele é todo feito aqui, inclusive editado neste computador. É atualizado diariamente pelos professores e os alunos levam super a sério. Olha só o resultado da tarefa passada no último final de semana, que era uma redação. Só 2%. Não trouxeram.
Eles buscam saber. Nós agora não precisamos mais correr atrás deles para ensinar. Eles querem ter acesso a esse ensino.
O blog já está com mais de 160 mil acessos, sendo que a escola tem 600 alunos. O Johnny é um deles.
Eu antes era tipo um menino à toa, sabe? Não ficava em casa, não queria saber de nada, só videogame, televisão. Aí com o blog eu fiquei tipo assim mais fissurado nos estudos. Aí eu fico muito feliz.
Animado, Johnny. Tudo com muita criatividade, sem muito custo. Com o blog, os alunos passaram a ter notas melhores. Isso resultou na elevação do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, da escola. O colégio está acima da média do Distrito Federal, viu, Ana e Chico? E essa escola é com horário integral.
Sabe tudo esse professor, hein, Juliana? Conseguiu ali com criatividade puxar o interesse da garotada. Até eu gostei do Johnny, que falou que antes era um à toa, agora está ali focado no estudo. Muito
tipo
bom.
Tipo assim, legal. Agora, olha, a escola é de horário integral. É. Isso é muito importante, ocupar essa juventude toda com aprendizado.
Né? É, e com qualidade, faz toda a diferença. Claro.
Estou terminando já, professor. Veja que a palavra-chave, entre outros, é ensino integral. Isso é básico, né? A criança tem que estar na escola em ensino integral. São mais 4 slides, senador, é importante. Nos Estados Unidos, esse relatório é do ano passado, de outubro de 2013. Essa instituição, ela fez uma varredura em todos os estados americanos, porque o ensino, o modelo lá, o modelo de distritos, é um pouco diferente do nosso. Ele varreu todos os distritos pesquisando. O foco desse ensino é como é que está o ensino online nas escolas americanas, né? E é importante o cenário, esses números são importantes, tem estados americanos extremamente evoluídos no uso do ensino online, onde os professores relataram que 61% melhorou a comunicação entre os professores, 87% melhorou a comunicação com os pais, com os parentes e com os próprios alunos, houve uma 75% de melhora no impacto do ensino, e 64% reportaram que a habilidade de gerenciar a classe, por mais que as pessoas achem que o computador de sala de aula tira a atenção do aluno, isso é um equívoco. Se o professor tiver formação, pelo contrário, ele retém a atenção do aluno. O aluno não vai procurar um site na internet, mesmo porque tem mecanismo de você bloquear esse acesso a um site qualquer da internet. E 62% dos professores disseram que eles estão cientes da melhoria do ensino com o uso da informática. Né? Dos Estados americanos hoje, 24 estados de Washington DC já adotam o modelo de Blended Online. Em 30 estados, há mais de 300 mil alunos matriculados em escolas totalmente online. Não é blended, é online, 100% online. Em 26 estados, 740 mil matrículas em curso oferecido por escolas virtuais. Os estados já oferecem escolas virtuais, na Flórida em si, por exemplo. E o número crescente de escolas privadas já estão adotando o ensino online. Desde 2012, a Flórida é o primeiro estado mais evoluído, já tem uma escola 100% online. 100% online. Aí o que é importante aqui nós verificarmos, o custo cai pela metade praticamente. O custo por aluno nos Estados Unidos, no modelo convencional, é de 11 mil dólares. No modelo blended, ele cai para 8.900. No modelo 100% online, custo por aluno cai para 6.400 dólares. Ou seja, do ponto de vista de investimento, se investe melhor e o resultado é mais efetivo. Então, não tem porquê. Essa é um mapa muito rápido, os estados americanos já adotam blended, à disposição de ensino 100% online, você veja que boa parte dos estados americanos já adotam. Qual a realidade brasileira? A gente está muito incipiente. Infelizmente, nós temos ainda patinando. Não existe uma legislação efetiva e ações efetivas coordenadas no sentido de se adotar de uma forma eficaz no ensino online no Brasil. Estados trabalham de forma descoordenada, municípios trabalham de forma descoordenada, cada município tem sua ação, cada estado tem sua ação. Há uma replicação enorme de esforços. Eu vejo, por exemplo, uma dor quando estados e municípios contratam o mesmo conteúdo para se usar o conteúdo próprio. Não faz diferença nenhuma para o aluno se aprender 2 mais 2 é um conteúdo gerado em São Paulo ou em Minas Gerais. Mas o município X tem o seu conteúdo 2 mais 2 é igual a 4 e o outro contrata 2 mais 2 igual a 4, pagando tubos de dinheiro. E aí, só para terminar, o que eu vejo hoje é o que eu chamo de projeto para redução de peso de mochila. As escolas privadas, muitas delas aqui em Brasília, se a gente for ver, isso é um comum no Brasil inteiro, adotam tablets para os seus alunos e professores, como se isso fosse uma revolução. E adotam livros digitais. O que ele acabou? Com livro em papel. A mochila ficou leve. Mas o livro é o mesmo, só que é digital. E o professor continua ensinando o mesmo conteúdo da mesma forma. Ele apenas reduziu o peso da mochila. Mas o conteúdo ensino é o mesmo. Não mudou a forma de ensinar porque colocou um tablet na sala de aula. Eu não vou passar, não vai dar tempo, mas eu queria muito passar. Eu tive a honra, 3 semanas atrás, eu tive no Congresso de Educação nos Estados Unidos, de conhecer o professor Ron Clark. Professor Ron Clark, para quem se interessa em educação, hoje tem que conhecer a vida do professor Ron Clark. Ele foi eleito recentemente como melhor professor dos Estados Unidos, ele é um visionário. Ele criou uma fundação no estado da Geórgia, em Atlanta, e ele forma professores e alunos para as habilidades do século XXI. Esse filme não vai dar para mostrar, não vou ter tempo, mas ele tem um filme sobre a vida dele. Ele simplesmente forma hoje, já formou mais de 10 mil professores, como educar o aluno para as habilidades do século XXI.
Nós podemos deixar para o fim, para o final, a gente
se tiver
pode
tempo, eu gostaria. Tempo passando. Então, a última mensagem, no meu modesto ponto de vista, a gente não tem um modelo de ensino tanto legal quanto operacional preparado para a adoção do ensino online e aprendizagem no Brasil. Infelizmente, não temos. E já estamos atrasados. Já estamos com as universidades estrangeiras atuando no Brasil, já estamos formando jovens com conteúdo não gerado aqui e continuamos com a visão arcaica de um prédio tradicional e professor ministrando aula e os governos investindo pesadamente em hardware como se essa fosse a solução do ensino. Nós temos que rever esse modelo urgentemente.
Bom. Presidente, me permite um minutinho só para fazer um comentário sobre o vídeo que passou. Porque essa escola, Moraponga, tudo isso tem uma origem. Duas. Primeiro, o diretor. O Jordanes é um diretor excepcional, diferente. Segundo, o ex-governador José Roberto Arruda criou um programa aqui de Adote uma Escola. Ele procurava pessoas que adotassem a escola. Eu adotei essa escola. E foram duas coisas fundamentais. Uma foi iluminar a quadra, que eu consegui alguém que bancasse. E outro foi ir atrás de um empresário que colocasse uma lousa inteligente nessa escola. Isso mudou a escola. Eu me lembro, porque eu acompanhei o Jordanes, escolheu para alunos nessa sala os piores meninos e meninas. Aqueles que aos 14 anos estavam na quarta série que estavam para ir embora. Colocou nessa sala, não perdeu um. Que muda, hein? O John é capaz. Não, esse aí já é menor, porque faz tempo já disso. Não perdeu um. Porque a criança assistir uma aula no quadro negro é como nós andarmos de carruagem. E daqui lá para Goiânia de carruagem não é agradável quando o senhor sair daqui hoje. Isso é o que a gente faz com as crianças colocando 4 horas diante de um quadro negro. Aquilo foi o primeiro salto. Depois, esse professor é uma figura excepcional. Ele consegue mobilizar, fazer coisas. E está aí um exemplo que foi para em cadeia nacional. É isso que a gente precisa.
Muito bem, oportuno o seu comentário. Eu agradeço a participação do Edelvis. Como é que chama? Júnior? Edelvício.
Sim.
Isso é uma junção de nomes, né?
Sim, perfeitamente.
Ah, então tá bom. Mas olha, sabe o que me chamou a atenção nesse vídeo? Foi o que o jovem falou, que dava pra gente ver aquilo de novo. Isso me lembra quando você vai no estádio de futebol e perde o gol e fica esperando o replay e ele não acontece. Quando você tá em casa, você revê tantas vezes até entender se foi pênalti, se não foi, porque foi, a televisão mostrou hoje, nesse Mundial, muito isso daí, que não dava para perceber aquilo que o juiz tinha interpretado ou deixado de interpretar. É a mesma coisa na aula, aquilo passou, ele foi embora para casa, se ele não anotou, ele vai ter dificuldade. Então, eu gostei desse exemplo que ele deu. Passo com muito prazer a palavra ao Dr. Rubens de Oliveira Martins, que é assessor da Secretaria de Regulação e Supervisão do MEC.
Obrigado. Bom dia a todos. Excelentíssimo senador Ciro Miranda, senador Cristóvão Buarque, professor Cristóvão, em nome de quem cumprimento todos os membros aqui dessa mesa e da audiência. Venho aqui representar a Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação e o próprio ministro Paim fez questão que a secretaria estivesse presente aqui. Nós vamos falar, na verdade, sobre, do ponto de vista da educação superior, né? E na educação superior, o termo que se usa na regulamentação e que se consolidou é de educação à distância, né? Nesse conceito, o chamado ensino online é visto como uma das possíveis tecnologias cada vez mais popularizadas e mais utilizadas. Vamos ver se eu aprendo aqui. Bom, primeiro eu queria lembrar aonde que está presente, quais são as bases para a educação à distância no Brasil, de dois pontos de vista. Do ponto de vista estratégico do Estado brasileiro, e isso está na legislação, está nos dois planos nacionais de educação que nós tivemos, já o primeiro, 2001-2010, e o recentemente aprovado, aqui no Congresso Nacional, que se tornou a Lei 13.005, o plano 2014-2023, e nos dois planos nacionais de educação está bastante destacada a ideia de que a educação à distância é uma estratégia necessária para que a gente supere as desigualdades sociais e regionais que nós temos hoje no acesso à educação superior e, principalmente, para vencer as desigualdades em termos de formação e de acesso a alguns tipos de conteúdos que hoje estão restritos a algumas áreas, algumas metrópoles, né? E também para a gente atingir as metas previstas no próprio Plano Nacional de Educação de ampliar, de expandir o ensino superior em áreas consideradas mais importantes para o país, né? Seja na educação profissional, tecnológica, né? Seja na incorporação daquelas pessoas que estavam fora da educação nos tempos SESCO, por exemplo, com a educação de jovens e adultos, e também daqueles que, por questões financeiras, não podem ter acesso. Então, também a ampliação dos programas de financiamento e acesso à universidade para os cursos à distância. Bom, e do ponto de vista legal? Do ponto de vista legal, nós temos desde 96, na LDB, a previsão da educação à distância, no artigo 80. E de lá para cá, 96, 98, houve uma primeira leva de regulamentação. E essa regulamentação, o professor Formiga dizia há pouco, né, dessa profusão legislativa do Executivo, no Ministério da Educação, mas ela, no caso da educação à distância, ela se justifica porque, se naquele momento, ainda era uma novidade muito grande, 96, 98, então foram feitos alguns decretos que foram sendo revistos a partir da própria experiência de como a coisa ia acontecendo nas universidades e nos problemas que o MEC ia enfrentando, né? Então, e foram feitos avanços, né? Um deles que a gente pode lembrar é, por exemplo, a partir das boas experiências, perceber que era possível para cursos e instituições que tenham demonstrado seriedade e bons indicadores de avaliação, que eles pudessem ter um maior grau de autonomia para ampliar a oferta de até 20% dos seus cursos na modalidade à distância, sem necessidade de autorização do MEC.